Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Olá.
Ao meu lado direito está o Jefferson.
E aí?
E a gente ainda não decidiu em qual lado que está o Lucas, mas ele tá por aqui.
É, hoje eu não tô na quarta dimensão, né? Mas vamos ver. Tô só entidade por aqui.
Eu encosto.
Essa semana passada, né, na verdade, foi, eu até cumprimentei falando isso, foi o lançamento de Persona 5. E desde que ele foi anunciado, que foi lá pro final de 2013, até agora, abril de 2017, passou uns 3 anos e meio eu no puro hype desse jogo, e finalmente deu pra descontar o hype jogando. Para jogar na data do lançamento, já que se eu não falar disso, Jefferson vai me encher o saco depois, eu acabei comprando o jogo, tipo, no lançamento japonês, eu comprei uma cópia digital do jogo. E no lançamento americano, por culpa da minha... que eu sou uma pessoa ansiosa.
O cara botando culpa pra compensar o vício.
tem que ter a desculpa. E porque eu sou sujo também, né? Eu comprei uma cópia digital pra jogar no dia e uma cópia física, versão de metal lá, pra coleção. Eu só vim falar isso, mas eu quero perguntar, vocês já tiveram um hype, assim, tremendo com o jogo? Com algum jogo?
Um jogo que eu fiquei muito no hype mesmo é o Super Smash Bros. Brawl pro Wii, que eu lembro nessa época. Eu ficava, tipo, vendo os trailers repetidamente na internet do jogo, ficava escutando as músicas no site sem parar. Toda vez que saía um personagem novo, eu via o trailer e ficava revendo sem parar e ficava tipo, caralho, que foda, mano! E, tipo, eu gostei muito. Esse foi o jogo que eu fiquei com mais hype mesmo.
Mario Jefferson?
Primeiro que comprar o jogo três vezes não é hype, é doença. E o Jomon sabe que eu critico muito bem ele nessa parte. Eu acho que, pra mim, o hype não foi em relação a jogo, mas sim ao videogame. Eu acho que quando o Wii foi introduzido com motion controls, eu queria muito jogar o Wii Sports. Meu hype tava pra vendo se aquilo tudo que parecia funcionava. Foi esse o meu jogo que eu fiquei hypado.
E a pergunta é, compensou?
Ah, compensou. Você abre o Wii, coloca lá pra jogar. Eu tinha comprado um controle extra e vamos lá, jogar boliche com a avó. Não tem coisa melhor.
Cara, esse negócio de boliche com a avó é verdade, eu joguei com a minha também.
É porque não era boliche, né? Que não tinha divisão de bocha, né?
Cusão. Que merda.
No meu caso, eu acho que eu nunca fiquei hypado assim, puta, não, já fiquei, vai, não, mas não no nível do Jomon, assim, de ir lá comprar o jogo duas vezes. Com Pokémon XY eu tava meio hypado, mas de ficar hypado no momento, acho que foi com Pokémon Pearl. O problema é que o jogo já tinha sido lançado, assim, quando eu descobri que dava pra comprá-lo, né? E aí eu simplesmente fui numa loja e comprei, e aí eu cheguei hypado em casa. Então, do caminho da loja até o caminho de casa, eu fiquei muito hypado.
Mas a pergunta que não quer calar é... Quantas vezes você vai comprar Persona 6, meu amor?
Mano, vamos ver. Quantas der, né? Sem
incrementar,
nenhum...
né? 4 vezes.
Eu não me arrependo. Enquanto a conta do cartão não caiu, eu ainda não me arrependo.
Nessa semana, a versão japonesa de Fire Emblem Echoes vazou. Eu joguei o primeiro capítulo e tudo que eu esperava aconteceu. Eu fiquei bem decepcionado com o jogo.
Você não gostou de Fire Emblem?
Pra quem não sabe, Gaiden é o meu... pra mim é o Fire Emblem... o pior Fire Emblem que existe é Fire Emblem Gaiden. E esse é o remake daquele jogo. Tudo que ele pretende fazer, ele faz mal, velho. Parece que Intelligent Systems, ela fez uma cópia bem fiel ao original.
Isso é importante. Eu acho legal eles não terem... Sabendo que é um jogo não muito aceito pelos fãs, eles foram lá e fizeram de novo. Não tem medo não daquilo.
Quais são esses pontos negativos aí?
É que assim... Gaiden, ele tenta... pensa como se fosse Zelda 2. Ele tenta introduzir novas mecânicas, do tipo... Elemento de exploração...
Dungeons, né?
Também
batalhas
dungeons,
aleatórias.
Itens equipados, esse tipo de coisa. Só que tudo que ele pretende fazer, ele faz meio que de uma forma meio genérica. Então, tipo... ah, legal, você explora uma dungeon, mas é tipo, sei lá, uma salinha que você fica quebrando o vaso pra pegar o item. Tipo, não é divertido fazer esse tipo de coisa, entendeu? Sei lá, pra comparar como é divertido você explorar o mundo de Zelda porque ele é aberto, tipo, você tá explorando uma casinha com vários corredores, tipo, isso não é legal.
Ele é mais Final Fantasy que Fire Emblem, né, pelo que parece.
Isso, ele é mais um RPG clássico do que um RPG de estratégia.
E vai sair amiibo desse jogo? Ou não? Porque tá saindo amiibo de Fire Emblem a rodo, né? Por causa do Smash.
Vão ser os dois do... Já anunciaram. O Alm e a Celica.
Mano, ele vai ter mais personagens de Smash?
Não. Amiibos.
Chega, né? Por favor.
E fora que esse jogo acho que tá confirmado a ser compatível com o amiibo do Corrin, que ainda não foi anunciado, né?
O Corrin é Casa Branca.
Mas só pra terminar, assim, tipo, o que dá pra destacar é talvez a história seja boa. Eu não sei, isso é um pouco duvidoso, mas pelo menos pelos trailers, as CGs, assim, dá a impressão que é, sei lá, talvez conquiste algum público de anime.
Público otaku.
Essa coisa de ficar cutucando as menininhas com as stylus lá?
É, pra ser censurado aqui.
Eu vou entrar no lugar do Jomon pra falar essa semana, porque o Jomon, ele tá, acho que não sei se tava preguiçoso, se ele não tava muito afim de...
Como assim, mano? A gente comentou que ia trocar sempre, filha da puta.
Não é sempre não, a gente não comentou isso não, não lembro disso.
Quando um não tiver o que falar, o outro entra.
Tá bom, então. Pra fugir um pouco desse conceito de games, eu vou falar dessa vez do anime de Pokémon.
A gente vai agradar nesse cast fãs de Pokémon, fãs de Fire Emblem, né? E aleatórios aí.
Hoje é o Otaku A3. São dois temas, na verdade. Começando pelo anime do Pokémon, o anime, o Pokémon Sun and Moon. O último episódio, o episódio 21, ele trouxe uma grande novidade pra série. Um Pokémon chegou a morrer no episódio.
Ô, mano, spoiler, velho. Altos spoilers aí.
Acabou a notícia, gente. Falou.
não, mas eu acho importante dar esse spoiler, porque eu assisti forçado até perceber onde ia dar. Então a pessoa com spoiler talvez tenha vontade de ver, entendeu? Se ela não souber do spoiler, ela pode falar, foda-se. Os caras só estão falando de Pokémon porque são otários.
Tá. Talvez eu tenha fudido alguém agora. Então, foi mal. Como a gente não tem uma música triste de Pokémon pra botar pra falar a notícia, eu vou pedir pra botar a música triste do Naruto. Na verdade, o Pokémon que morreu foi o Stoutland, né? O Litlin, que é um dos Pokémons, né, que tá no anime, ele vivia junto com o Stoutland, tipo, na cidade, assim. E o episódio mostra o Stoutland ficando doente, o Ash levando ele pro centro Pokémon, etc. E o Stoutland não resistindo, né? E aí o episódio foca na perspectiva do Litlin, da situação.
É Litlin ou é Litlin?
Eu nunca sei. Eu não sei.
Eu acho que é Litlin.
Eu acho que é Litlin também. É Litlin.
Então é Litlin. O Litlin... E aí o episódio, ele mostra toda a perspectiva do Litlin, da situação e etc. E um episódio triste, né? Tipo, ele trata a morte. E assim como outros programas infantis também tem coisas voltadas à vida e à morte, né? Mostrando a morte de animais, a morte de personagens, né? Essa é a primeira vez que o anime de Pokémon tratou isso. E percebe-se que o anime, como ele tá muito infantil, é interessante ver como eles começam a tratar essas relações pras crianças, né?
Primeiramente, eu quero falar que a cara do Ash tá feia pra caralho nesse anime. Mudaram o traço pra caralho, ele tá muito feio, mano. Sobre a morte do Stoutland, eu achei legal a simbologia por trás que eles fizeram ao longo do anime. Tem de canto uma árvore lá que você vê que as folhas estão caindo, etc. Aí, no momento que o Stoutland morre, começa a chover, toda aquela coisa clichê, né? De, tipo, triste, chovendo, blá blá. Aí a última folhinha da árvore cai assim, tipo, feels bad, man. E é isso aí, mano. E, tipo, ele morreu e aconteceu o quê? Virou pó e salvando, é isso?
Ele virou uma nuvem, não sei se você viu.
Eu vi, virou uma nuvem lá, tipo, sabe quando o personagem morre em Jojo e aparece a nuvem? Então, é exatamente isso.
É Rei Leão também, porque o Mufasa também virou uma nuvem. Não, mas eu achei um episódio, tipo, foi um dos episódios mais tristes que eu já vi no Pokémon, se não o mais triste. E depois o Ash captura o Litten, tá? Outro spoiler aí.
Mas, tipo, antes, isso é normal, né? Acho que normal, mas tipo, antes disso, vamos ver o João discordar na minha opinião, vamos lá.
Não, é porque você não falou que você achou ridículo, então tudo bem, então não tem como discordar. Eu gostei também do episódio, com toda a simbologia e os caramba, e o Stoutland, eu imagino que ele, quando ele viu que tava pra morrer, ele vazou só, ele levantou, deu andada e morreu num canto, assim, né?
Não, então, eu achei ótimo que não mostrou ele morrendo, sabe? Isso ia ser chocante demais, porra, pra criança.
Só mostrou ele, tipo, desaparecido e o Lee tem chorando, né? Porque percebeu o que
que aconteceu. É, todo mundo entendeu a situação, né? O Ash nem precisou enfraquecer o Lee, ele capturou porque o Lee tava na bad.
Caralho.
Mas o episódio eu achei bem bom, assim, eu falaram pra assistir, eu falei, ah, mano, vou cagar, eu vou ir pulando. Aí eu vi o Stouchland tossindo, aí eu vi ele no centro Pokémon e meio que um climão. Eu falei, não, então vamos assistir.
Até deu uma travada ali, né, o cara ficou com o intestino preso depois disso.
Aí eu assisti, eu gostei muito do episódio, eu não sei se, eu não chorei assistindo o episódio, não, porque não é minha idade, né, mas na hora não bateu nenhuma bad.
Eu acho que não bate a bad porque o anime, ele tá bem animadão, assim.
Ah, mas mesmo assim, é um episódio que a trilha sonora...
Eu acho que não bate bad porque eu não vi nenhum episódio além desse.
Então, mas a trilha sonora do episódio toda, como eles construíram as folhas caindo, o lugar que o cachorro ficava, né, que o Stoutland ficava quebrando, toda essa cena, eu acho ela bem forte, assim, é bem interessante, ainda mais pra Pokémon, que você normalmente não bota fé que isso vai acontecer. E no episódio 3 tem o do Pikachu, a deusa do Pikachu, que eu desabava chorando, eu sou cacete, assim... Mas a curiosidade, assim, quando eu fui contar o episódio pra minha irmã, eu fui falar, eu sou fraco com morte. Então eu fui falar e comecei a chorar. E eu não chorei assistindo, eu só chorei quando eu fui contar e lembrar.
Você falou desse episódio?
Desse episódio do Stoutland.
Você chorou?
Eu depois, não chorei enquanto assisti, o episódio não causou nada, mas...
Você ficou emocionado, é isso que você tá falando.
Mas, não, eu dei uma lacrimejada depois quando
isso,
eu fui contar.
Isso, você ficou emocionado, isso. Você não chorou de, oh, meu Deus, aí você ficou emocionado.
Eu dei um pouco acima do emocionado, sabe?
O Jefferson tá gostando tanto do tema de Pokémon que ele até ficou calado.
Eu não assisti o episódio, aliás, eu acabei de tomar spoiler.
A culpa é do Jomon.
Quando o Mario falou que o Pokémon morreu, eu achei que ele tinha tomado um tiro, ou algum ataque tinha matado ele, mas...
mas... Não, ele morreu de velhice.
É, mas se foi
não, de foi de velhice, né? Não. Foi. Eu não quero fazer mais o Jomon chorar, tipo, eu podia falar que foi de câncer, essas coisas, mas... Foi de velhice, sim.
É, a culpa é das estrelas, né?
É, tipo isso. Culpa é das nuvens, né?
Mas eu presumo que foi divertido, porque, sei lá, eu não gosto muito de animação, mas só pra comparar, eu gostei muito de Up. Acho que as crianças hoje em dia... Crianças hoje em dia vêm Game of Thrones, então acho que não tem problema.
É, cara, é aquela coisa, então o Lee morre, o Lee tem, começa a chorar, o Ash chega... Porra, Lee tem, para de chorar, vamos ser amigos, vamos lá, supere isso. Aí, tipo, porra,
é a parte de ser um desenho, de ser Pokémon, essa é a parte que estraga, né?
Aí, para tipo, ele momento, fala, cara. Lee tem, olha lá, o Scott aí do outro lado, ele olha e ele joga Pokéball, assim.
Eles resolvem na música do Meow cantando, esse é o problema pra mim.
Isso broxou muito forte o episódio, totalmente desnecessário, Meow cantando. É, e só falando, Jeff, se você gostou de Up, não veja Pokémon, assim, porque são coisas bem distintas, a qualidade da animação, sabe?
Não dá nem pra competir, né, mano?
Não dá pra competir com a primeira temporada de Pokémon.
Não, pode deixar, mano, que o que eu ouço aqui da história já é o suficiente, já não preciso assistir, não.
É, assim, é curioso porque o anime, esse anime foi bem diferente, né? E parece que, na verdade, Pokémon tá ficando diferente em geral. Saiu um novo trailer do filme dos 20 anos de Pokémon, que é o filme que vai retratar o primeiro episódio. Ah, o Pikachu escolhe você, né?
É, Pokémon escolhe você, eu acho, né?
Isso, Pokémon escolhe você. Até então, o último trailer, ele mostrava exatamente como que é o primeiro episódio de acordo com como a gente assistiu lá 19, 20 anos atrás, né? Só que esse novo trailer, ele começou igual e de repente mudou tudo. O trailer mostrou esse episódio como se fosse em um universo paralelo, em que o Ash, ele não tem o Brock, não tem a Misty, tem dois novos personagens, e simplesmente canto, existem outros Pokémon de outras regiões, inclusive no trailer tipo, aparece até o Ruhu que o Ash viu, né, tipo, no primeiro episódio, eles confirmam a aparição que era o Ruhu mesmo, ajudando ele em uma batalha.
Eu tô achando que vai recontar esse início, mas eu não sei depois se vai ser. Parece que é porque os personagens novos, né, eles ouvem sobre a Equipe Rocket e o caramba. Mas eu acho legal, e você vê, e pelo menos pra mim, eu acho interessante que os Pokémon das antigas, das novas gerações, eles se misturando, você não percebe qual geração é qual. A gente percebe porque a gente viu cada uma mais intensamente, mas o Piplup ali se mistura normalmente com o Pikachu. O Monferno não. Ah, meu Deus, a última evolução do Litten que eu esqueci o nome agora.
Eu também, eu só lembro do Torraquete, que é a segunda, né?
É, a Torracat e o Infernoir, é um negócio assim. Eles se misturam bem, eu achei isso legal. Eu só quero ver como eles vão seguir e a obrigatoriedade que eles acabaram de revelar o Marshadow, né? Que é o Pokémon fantasma pretinho que aparece ali. Quero saber como eles vão fazer, vão colocar ele, sendo que parecia que a estrela do filme ia ser o Ruó. Provavelmente vai ser ele, porque é um filme que ainda tem que vender os jogos, tem que vender bonecas, essas coisas.
Todo filme de Pokémon retrata um lendário também, né?
Sim, mas...
Então, provavelmente vai ser ele.
Então, eu pensava que era o Ruó, né? A gente pensava que era o Ruó.
Eu vou te falar o que, que vai acontecer, cara. Esse Pokémon provavelmente vai mudar, vai criar um novo universo paralelo, e é por isso que tem esses novos personagens e toda essa linha diferentona.
É a parte 7 de Jojo.
Talvez ou ele crie uma linha paralela realmente, esse Pokémon, ou ele dê um recomeço em tudo, sabe? E aí o anime começa como realmente foi o primeiro episódio.
Pode ser. Não é uma teoria ruim, é que eu não sei os poderes desse Pokémon Marshadow. Eu não posso falar sim ou não, mas pode ser, não é improvável.
É, eu não vi o trailer, mas se isso que o Mario falou se tornar verdadeiro, se for uma, entre aspas, linha paralela, o que tá muito na moda, eu acho que é mais uma vez da franquia Pokémon se reciclando e potencial pra ganhar muito mais dinheiro, né? Porque revisitando, entre aspas, velhos casos, acho que você vai conseguir... alcançar fãs de idade mais alta.
Ah, eu já tô com o ingresso na mão, assim, se for lançar aqui no Brasil. Se não for com o ingresso na mão, eu tô com o Torrent já na pasta, já esperando começar o seed.
Eu coloco dois no Mario.
Eu achei uma coisa bem interessante do trailer. Se vocês prestarem atenção, os pokémons, assim, dos parceiros que estão com o Ash, é o Piplup, e vai ter um Lucario também, pelo que eu vi. Deu uma lida lá a respeito.
Aí o Lucas delirou.
Não, agora tem que ver, é obrigação, né? Mas, se for para pensar, isso meio que dá uma, assim, uma jogadinha de possibilidade para um remake da geração 4, né?
Nossa, faz o Piplup do Lucario?
Não, não sei, cara. Tipo, já teve remake do... Não, vai se foder o caralho, tá no cu. Tipo, já teve remake do Ruby e Sapphire, né? Aí a próxima geração tem que ter um remake também.
Ah, vai ter remake, mano, mas eu não quero apressar a dor que eu vou ter jogando Continente Sinnoh de novo.
Ah, não, vai, cara, se foder, Jamon.
Vai se foder, Jamon.
Aí, mano, depois ele fica bravo que a gente fica fazendo bullying.
Ô, Mario, tá... eu posso substituir o Jamon indeterminadamente, assim, e tirar ele do podcast?
Isso é golpe, hein? Isso é golpe.
Não sei se vocês ficaram sabendo do Yooka-Laylee, mas dia 11 de abril ele vai ser lançado. Já tem alguns reviews por aí, uma galera fazendo vídeo no YouTube, um IGN, etc, soltando reviews. Eu queria saber o que vocês acham do jogo até agora. O que vocês viram da nota, porque eles estão tendo notas medianas, mano.
É, a mediana meio que bem mediana, né? Porque o Polygon deu 5,5.
É, então, mediana, bem no meio, né?
Tinha alguma mulher pelada pro Polygon abaixar a nota?
Não, não. É que eles reclamaram que é uma mecânica que é de Banjo-Kazooie de, sei lá, 20 anos atrás, sabe? 10, 17 anos atrás, sei lá. E que hoje não funciona mais.
É, então, parece ser mecanicamente ultrapassado, né, o jogo. Ele ficou...
Não, então, o problema que eu vi é que a câmera é horrível no jogo. Esse é um dos piores problemas.
Mas isso era um problema dos tempos de 64, acho que... Isso aí, pra mim, o problema é aquela coisa. As pessoas, elas pensam que querem aquele tipo de jogo, mas elas não percebem o quanto ficou ultrapassado. Eu acho que o problema de Yooka-Laylee, ele também foi tentar fazer tudo em todas as outras todas as plataformas. Eu acho que... eu não joguei, mas, assim, pelas gameplays, por tudo que eu li e ouvi, tem problemas de frame rate, tem problemas esse tipo de coisa. Isso aí é basicamente resolvido com o tempo e você trabalhando melhor no jogo, ter se focado em menos plataformas.
Então, pelo que eu percebi, muita gente tava nessa coisa da nostalgia mesmo, em relação ao Banjo-Kazooie, né? É tipo, é um sucessor espiritual, então a galera tava... Que nem você falou, eu quero esse tipo de jogo, mas quando lança, percebe que não era o que queria. Pelo que eu falei da data, 11 de abril, ela não inclui Switch, infelizmente. Porque originalmente esse jogo ia sair pro Wii U, eles cancelaram a versão do Wii U, e vão fazer pro Switch agora.
É porque o Wii U, na humildade, não rodava.
Não, ó, eles cancelaram do Wii U e eles só anunciaram pro Switch porque ia pegar mal. Porque acho que eles não iam lançar pro Switch, não.
Acho que eles já estavam mudando de plataforma desde o início, assim, quando viram essas coisas.
Não, porque tem uma galera que... Os backers, né, do Kickstarter, que deram dinheiro pra versão do Wii U.
É, então, exatamente aí. Por causa disso. Só por causa disso que eles vão lançar pro Switch. Não, vai continuar pegando mal, porque os caras do Wii U não tiveram que receber estorno, né?
Então, o cara comprar um Switch, assim, pra jogar isso aí é meio foda, né? Só pra jogar isso.
Ah, não, nunca vai acontecer. Fica de boa. Não. E, observação, eu sou backer dessa porcaria, só pra colocar meu status de cara que não vai jogar o jogo no lançamento, porque tem Persona 5.
Tá, mas e o que que você vai... Ah, mas você é backer de uma outra versão, né? Você não é do Wii U.
Eu
né?
sou do Steam.
Ah, entendi.
É, eu sabia que o Wii U não rodava pra começar, então nem me iludi sobre isso. Mas eu acho que uma comparação boa de Yooka-Laylee é com Shovel Knight. Que Shovel Knight também se baseia na nostalgia pra atrair, mas só que ele não se prende aos problemas que a geração, que o Nintendinho, no caso, tinha, que a geração 8-bits tinha. O Yooka-Laylee, ele se prende aos problemas. Acho que essa é a grande diferença, que você pega o Shovel Knight, que é um puta jogão, e Yooka-Laylee, que ficou mediano.
E compara com o Mighty No. 9 aí, Jamon.
Ah, não, com o Mighty No. 9 a gente não compara nada, ano apenas lixo.
Tirando o Jamon, que ele já é backer do jogo, algum de vocês vai comprar o jogo ainda?
Eu não gostava muito de Banjo, e eu não, assim, pelo modo história, eu não me interessava no jogo, mas acho que alguns multiplayers que eu cheguei a ver me interessavam, talvez, assim, tipo, num futuro, quando abaixar o preço, assim, se os multiplayers forem divertidos, eu acho que eu posso me arriscar.
Cara, eu já vou comprar porque, tipo, eu sou muito fã de Banjo-Kazooie, eu joguei o Kazooie e o Tui, né, o do Xbox é um lixo, eu vou desconsiderar porque não preciso comentar, mas... Eu vou esperar um pouco pra pegar, porque eles já lançaram um patch pra corrigir algumas quedas de FPS, mas eu ainda acho que tem muita coisa pra ser corrigida, ainda mais com relação ao próprio FPS, que algumas partes caem bastante mesmo, e a câmera. Mas por multiplayer, acho que eu não pegaria não, cara. São minigames, acho que, tipo, gimmicks assim, que foram feitos a mais correndo, cara.
E aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nessa semana nós vamos ler dois comentários, então eu vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor.
O primeiro comentário é do João Roberto Jr. e ele falou: os personagens de Shin Tensei foram até a Antártica e pediram uma breja gelada. Acabou a história, XD. Errou, era Antártida. A gente fala aqui, toda a galera que é de exatas é analfabeta, né? A gente só joga videogame.
O Lucas é de humanas, viu? Ele estudou
assim? Na internet. Só por causa da barba?
Não, mano.
É por causa da maconha, na verdade.
Sou drogadaço aqui, ó.
Oi, e o Jefferson, ele é formado
ele
em direito.
Ele é de direito, mano. É verdade. O Jefferson. Ah, não, o Jefferson, ele tava no último? Tava, não tava?
Tava.
Então, você tinha que.
Tava, mano.
Eu não lembro, eu tenho Alzheimer.
Você lembra de comer café da manhã?
Mano, não, a gente não pode contar essas coisas, é íntimo.
Ele não comeu, ele jogou Persona 5.
Minha alma come Persona 5.
Tá, vamos pro segundo comentário, então?
O segundo comentário é do nosso amigo Rodney Vino Orellana. Ele escreveu: olá, amigos. Deveriam ter feito uma festa de boas-vindas ao Lucas, não? Não.
Ah, vai tomar no cu, velho. Ah, que é isso? Tô saindo aqui, não sou bem-vindo, eu sei. Falou, gente.
Eu amo os RPGs da Atlus, porém Strange Journey é muito difícil, como também o Etrian Odyssey. O papo de repetição é muito presente nos RPGs, porém ao ficar mais velho e sem tempo, esse já não é o tipo de jogo que gosto. E seria bom ter de volta o Big N no cenário da E3 de novo. Imaginem só o anúncio de Chrono Trigger 2 com o Dream Team no palco. Tá, sei que é quase impossível.
Ainda tá todo mundo vivo?
Tá.
Essa é uma boa pergunta.
No mundo dos games inteiro. É um cenário novo, né? A galera ainda não morreu.
Se o Satoru Iwata não participou do Chrono Trigger, então não, cara. Tá todo mundo vivaço.
Falando de RPGs, tempo vai, tempo vem. São um monte de jogos que comecei e nunca terminei. Porém, tem alguns que faço questão de zerar antes de morrer. O Resident Evil 0, Shin Megami Tensei Nocturne e o Pokémon Conquest. E vocês, que jogos ainda voltarão pra jogar só para ver o The End?
Cara, eu nunca zerei o Zelda Majora's Mask. Tipo, eu sempre chegava na última dungeon e parava. Então, eu sei, já vi o final milhares de vezes na internet, mas aí um dia eu planejo terminar. Mais o Pokémon Moon também, que eu cheguei na segunda ilha e tipo, parei de jogar.
São aqueles jogos que estão na to-do list e vão ficar pra lá basicamente pra sempre, né? Você só fala,
obviamente.
Zero.
Obviamente, é que nem promessa de ano novo.
O meu desse daí é Chrono Trigger, que eu não consigo, eu chego acho que até 15 horas, sempre paro, não consigo terminar, é impressionante.
Não, toda vez eu falo pro Shomon terminar essa merda, tipo, ele não vai, mas ele fala, ah não, não dá, e fica falando que Chrono Trigger é da hora, mas não zero.
Não fala que Chrono Trigger é da hora, eu prefiro Final Fantasy VI do que eu joguei.
Não, mas você não tem parâmetro pra falar isso, cara. Então, você será Chrono Trigger. Então, tem 80 horas de jogo.
Eu não falo que Chrono Trigger é da hora. Essa é a questão principal.
Olha, eu tenho uma lista. Quem me conhece sabe que, tipo, eu tenho um grande problema mental, assim, de, sei lá, algum obstáculo mental que eu chego perto de terminar um jogo e eu não termino. Tipo, mas eu chego muito no final. Por exemplo, Chrono Cross. Eu tava tentando fazer o final perfeito. Aí eu fui enfrentar lá o Avos lá, e pra fazer o final perfeito você tem que fazer uma sequência exata de ataques lá. Eu errei uma sequência, parei de jogar e não terminei. Eu vi o final pelo YouTube. Então tá aí um jogo que eu precisava terminar.
Você vai ficando velho, aí você vai, entre aspas, você acaba entrando na realidade. Mano, desiste, velho. Certos jogos você, entre aspas, enterra. Então minha lista é, sei lá, tipo, eu acho que, assim, de cabeça ela é bem curta. Acho que o único jogo que eu ainda pretendo terminar é, talvez Shin Megami Tensei 4.
Apocalipse.
Apocalipse. É, pra mim, a tendência é gostar muito mais de jogos mais curtos ou coisa que, tipo, não te faça perder tempo sem você se divertir.
O Shin Megami Tensei 4 Apocalipse eu também preciso terminar. Mas mais do que isso, eu preciso começar.
Você tem que começar o 4.
Então esquece, mas já dá muito trabalho já.
Mas só pra criticar o nosso querido ouvinte, pô, não terminar Pokémon Conquest é sacanagem, velho. É rapidinho, curtinho, jogo de estratégia.
Eu também não terminei.
Eu também terminei.
Também não.
O Mario nem começou, provavelmente.
Não, mano. E é um jogo DS, eu não tive nem a paixão de baixar ROM, tá ligado?
Mano, eu tenho original essa porra aqui e eu não terminei o jogo, mano.
É o site que o Mario faz propaganda todo cast?
Eu nem vou citar isso porque eu tô cansado já disso. E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira. E aproveite para nos seguir nos nossos perfis sociais, no Facebook, no Twitter, no Google Plus, se você ainda usa. E não deixe também de compartilhar esse episódio para um amiguinho nintendista seu e nos avaliar no iTunes para ajudar muito no nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.